Você que está nos ouvindo pelo Spotify, que Deus abençoe muito a tua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está sendo impactado por essa palavra, mas eu quero de verdade que você abra o teu coração para que Deus possa tocar a tua vida de uma maneira muito especial. Galera, nós temos algumas verdades espirituais dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho, que a gente precisa entender, sabe? Que a gente precisa entender. E quanto mais rápido a gente entende algumas coisas, mais vai facilitar a nossa vida. Tem algumas coisas que a gente precisa sempre estar falando, sabe? Porque são verdades. São verdades que o Evangelho traz para nós e a gente precisa estar relembrando. Porque precisa estar estabelecido, sabe? Dentro de nós, dentro das nossas vidas. Eu já quero trazer algo relacionado a isso, sabe? Algumas verdades, eu quero trazer uma verdade, que é em relação à renúncia. Renúncia é uma coisa importante da gente entender, sabe? É um tipo de matéria que a gente precisa passar. E eu quero convidar você, para você abrir a tua Bíblia ou acompanhar aqui comigo, Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 44. Mateus 13, 44, a palavra de Deus, ela fala assim para nós. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Ele descobriu, ele encontrou, ele ficou tão entusiasmado que ele falou, opa, não vou conseguir tirar daqui, vou esconder aqui novamente. E ele escondeu. Ele escondeu novamente. Ele vendeu tudo o que tinha. Você repete isso comigo? Vendeu tudo o que tinha. Ele vendeu tudo o que tinha. E com o dinheiro da venda, ele comprou aquele campo. O versículo a seguir, 45, ele continua. São duas parábolas de Jesus. E a próxima parábola é muito parecida. E Jesus, ele fala assim para nós, o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando ele descobriu uma pérola de grande valor, olha só, ele vendeu tudo que tinha. Repete comigo, vendeu tudo que tinha. Agora com vontade, vendeu tudo que tinha. Ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda, ele comprou a tal pérola. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, aqui, Senhor. Mais uma vez essa noite, como a tua igreja, Pai. De ouvirmos a tua palavra, Pai. De entendermos, compreendermos verdades, Pai, a nosso respeito. E principalmente a teu respeito, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade aqui para falar com cada pessoa aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho dois nomes da mensagem de hoje. Um dos nomes é o nome que vai para o Spotify, tá? O nome do Spotify é o seguinte. Mentalidade de não acumuladores. Esse é o nome do Spotify. Mentalidade de não acumuladores. Achei bonito, tá? Mas o nome nosso que eu vou falar aqui, você que está ao vivo, você tem privilégio, o nome é Desapega, Desapega. Desapega desse negócio. Fala pro cara que está do teu lado, desapega, mano. Desapega desse negócio. Você já viu aquele programa dos caras que eles ficam acumulando coisas? Os acumuladores. É bom quando você tem o apoio da Fernanda, né? A pregação, ela desenvolve. Eu vou fazer umas pegadinhas para você, você vai ver, você vai cair. Né? Já viu esse programa? Cara, a galera fica acumulando coisas, velho. Sabe, fica acumulando coisas. E daqui a pouco, pô, tá cheio de coisas, já viu esse programa? Daqui a pouco, cara, não tem como o cara entrar dentro de casa. Imagina uma casa assim, ó. Isso aqui é uma cena real de um programa desse. Imagina você vivendo num negócio desse. Deus o livre. Misericórdia, cara. Olha só. Mano, potinho de margarina de toda marca, certeza. Cara, tem de tudo ali. Tem cara, aqui deve ter lista telefônica, cara. Lá de 86, mais ou menos. Oi? Então, mas é por isso que eu tô falando que é lá de 86. Você sabe, Fernanda? Mano! Cara, olha a quantidade de coisa que deve ter, né, numa casa como essa. Esses caras são acumuladores. Tem uma coisa que é interessante, sabe? Isso fala muito com a gente. Nós somos um pouco assim, sabia? A gente gosta de acumular. A gente gosta. A gente gosta porque a gente é moldado numa sociedade que acumular faz parte. É um dos princípios da nossa sociedade. Agora não, mas depois, a hora que acabar o culto, você vai provavelmente em algum momento entrar no teu Instagram, você vai ser bombardeado por todo tipo de propaganda. Os caras vão querer te vender tênis, os caras vão te querer vender camiseta, os caras vão te vender coisa do teu time, os caras vão te querer te vender de tudo. É curso para isso, é curso para aquilo. É de todo tipo, de toda coisa. Por quê? Porque faz parte da nossa sociedade o quê? Acumular coisas. Se deixar, mano, você não para de comprar. Se você pudesse, você ia para o shopping toda semana. Não é verdade? Fala, Deus. Se pudesse, você... Cara, você seria sócio da Amazon, né? Ia chegar todo dia uma coisa nova lá, do Mercado Livre. Do Shopee. Shein. Eu nem sei o nome desses outros aí que tem. Mas não é verdade? Ih, cara, vamos falar. É gostoso comprar, não é? Pô, é legal. Você não sente aquela alegria quando chega um negocinho lá na tua casa? Daqui a pouco tá chegando lá na tua casa e fala assim, ah, chegou. Sabe, chegou, que bom. Você não gosta, cara? Ah, bom. É abençoado, né? Você fica orando pro cara chegar, não é? Você gosta também, Rafinha? Aquela pacotada de livro, né, chegando. Rafinha tem a cara que compra livro, assim, né? Sabe? Pô, tá chegando, cara, e a gente gosta. Por quê? Porque nós somos apegados. Nós gostamos de acumular. Eu lembro que uma vez eu estava num grupo familiar e, de repente, a liderada falou assim, eu tenho 53 calças jeans, cara. Uma liderada que nós tínhamos. Mano do céu, com duas pernas, olha. Véio, 53 calças jeans. Você não usa. Tem alguma calça jeans que ela... Alguma não, várias. Que provavelmente você estava empolgada ali, comprando e tal. Mas gente é assim, a gente se apega. A gente gosta de acumular. E a gente gosta de acumular outras coisas também, sabe? Às vezes a gente gosta de acumular sentimentos. Sabe, a gente se apega com sentimentos. A gente se apega com coisas assim que foram faladas sobre nós. E a gente gruda aquilo ali e fala, não, é meu. E a gente acumula. Tem gente que gosta de acumular, cara, decepções amorosas. Gostar é difícil, né? Mas acumula. E fica acumulando. E fica carregando. E carrega situações. Por quê? Porque a gente é assim. A gente gosta de acumular. A gente gosta de acumular likes. A gente gosta de acumular experiências. Se você pudesse, você iria acumular muitas experiências, e cada vez mais. E é bom, e tem muita coisa boa. Na verdade, nada que eu estou falando aqui é ruim. É tudo coisa boa. Sabe, é legal, cara. É legal viajar, por exemplo. Ter experiências em outros lugares. É legal você ir a restaurantes bons, ter referências de outros tipos de comida. Sabe, é bom, velho. Tudo isso é muito gostoso, e a gente gosta disso. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura. Isso faz parte de quem nós somos. Sabe? É desafiador. Eu fico imaginando assim, algumas pessoas assim, tão acumuladoras, mas tão acumuladoras, com uma casa parecida com essa, mas uma casa assim, ó, por dentro. de tanta coisa que gosta, de tanta coisa que se apegou, de tanta coisa assim que grudou. E de repente Jesus é convidado para entrar nessa casa. Fica imaginando isso. Imagina você entrando numa casa como essa. Você fala assim, cara, como é que eu entro aqui? É difícil, onde que eu vou sentar? Agora imagina assim, Jesus entrando assim nessa casa. E de repente ele procurando assim, cara, tá difícil aqui. Não consigo me sentir bem aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque não tem lugar para mim. Você é tão acumulador. Teu coração tem tanto entulho. A tua mente, sabe, tem tanto entulho, tem tanta coisa que você foi se apegando que eu não consigo parar nesse lugar. Eu não consigo chegar. Não tem como. Não tem como. Você está entendendo isso? E, mano, Jesus ele vem com esse tipo de mensagem. Ele vem com esse tipo de texto que nós acabamos de ler. Onde ele fala a respeito do reino de Deus. E ele fala assim, ó, o reino de Deus, ele é comparado com um terreno. Sabe, onde o cara descobre um tesouro. E ele vê que aquilo é tão legal, é tão bom, é tão maravilhoso. Que ele vai e ele vende tudo. Ele desapega. Ele desapega de tudo. Ele fala assim, eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada porque agora eu encontrei algo que é suficientemente bom. Que é melhor. Que é um nível além. Que vai, cara, com certeza me encher de uma maneira nova. E aí eu vendo tudo. Jesus, ele fala sobre o tesouro. Jesus, ele fala sobre a pérola. E Jesus, na verdade, ele fala, cara, em vários outros textos, em vários outros momentos. Eu não sei se você lembra, mas os primeiros discípulos que se encontram com Jesus, aqueles primeiros seguidores de Jesus, e a gente pode relembrar isso lá em Lucas 5, por exemplo, aqueles três pescadores que eles eram sócios, eu estou falando aqui sobre Pedro, João e Tiago, e de repente eles são impactados por Jesus. E o texto, ele fala, no versículo 11, se não me engano, eles falam assim, ó, e eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Abandonaram tudo. Os caras, eles eram empresários. Eles falam assim, não quero mais o meu barco, não quero mais viver dessa vida, porque agora eu encontrei algo que eu não preciso mais ser um acumulador. Palavra falando para eles, Deus falando para eles, desapega, desapega. Vamos lá, tem um momento novo aí para a vida de vocês. Eu não sei se você lembra aquela história que a Bíblia fala para nós em relação ao jovem rico. Essa história está narrada para nós lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. E fala que vem um cara rico, um jovem rico, falar com Jesus. E de repente o jovem rico ele quer falar assim, o que eu posso fazer para ter vida eterna? O que eu posso fazer para ser perfeito? E no final daquela conversa, Jesus ele fala para ele, você quer mesmo ser perfeito, cara? Então você precisa fazer uma coisa, sabe o quê? Vender tudo. Você vende tudo, dá aos pobres... Aí depois você vem e me segue. Vende tudo, se desfaz. Para de ser acumulador. Para de acumular as coisas. Para de ficar esperando o carteiro chegar. Para, acabou com essa história. Você precisa agora vender tudo, se desfazer. Olha que louco isso. É interessante porque a gente pode pensar aquilo que Paulo fala para nós. E Paulo, ele é um cara... que ele tinha um currículo invejável. Por exemplo, Paulo, Filipenses, capítulo 3, ele fala assim, não, porque eu... E ele começa a falar do currículo dele. Não, porque eu era um cara respeitado, porque lá com os judeus, eu fui discípulo de Gamaliel, eu fiz isso, fui aquilo. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi de algo. Agora eu olho para trás, para esse meu currículo, eu olho tudo isso que eu conquistei, e eu considero isso algo insignificante comparado a ter Jesus. Comparado a Jesus. É interessante, porque quando Jesus ele vem e ele faz esses convites, nós estamos ouvindo da boca de Jesus, mas quando outras pessoas são impactadas por isso, essas pessoas elas estão falando o seguinte, olha, quer saber? Não tem comparação, cara. Vender tudo para comprar aquele terreno, para ter aquele tesouro, não tem comparação. Não tem comparação vender tudo para você ir lá e comprar aquela pérola de grande valor. Não tem comparação. Não tem comparação. A gente pode deixar de ser alguém que é apegado com todas as coisas, um acumulador. A gente precisa parar de acumular coisas, porque a gente precisa, na verdade, ouvir o que a palavra está falando, desapegar, 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 para encontrar Jesus, para encontrar algo novo em Deus. Você está entendendo isso? Isso faz parte da experiência cristã, cara. Isso faz parte da experiência cristã. É o que eu falei no início. Existem algumas coisas, existem algumas palavras em relação ao evangelho que precisa estar muito bem fundamentado aqui dentro de nós. Esse é um tema que é muito importante. Mas vamos falar, por que é tão difícil desapegar? Sabe, é difícil desapegar. Sabe, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. Você fala assim, ah, agora não vou mais ser apegado. Não, é difícil. É difícil. Eu quero tentar responder isso, sabe? Eu consigo ver algumas coisas, assim. A primeira coisa é que a gente cria identidade baseado no que temos. A nossa identidade, ela é formada aqui na nossa sociedade por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos ou aparentamos ter, e também por aquilo, ou melhor, por aquilo que a gente faz. Por aquilo que a gente faz e por aquilo que as pessoas veem em nós. É assim que a gente constitui identidade aqui na nossa sociedade. Então, se você tem, opa, a identidade dessa pessoa é desse jeito. Aquilo que as pessoas ficam falando a nosso respeito, a identidade, cara, é por isso que a gente sofre. A gente não sofre quando alguém fala mal de nós. A gente sofre. A gente fala, puxa vida, cara, olha o que estão falando. Porque as pessoas da sociedade estão olhando algo, alguém, determinada pessoa está olhando algo, está falando algo. Mas a gente forma a identidade a partir disso, a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que nós fazemos. O que, que você é, segundo? Você é um publicitário? Ah, a identidade é formada através disso. O que, que você é? Você é um estudante? Ah, sua identidade é formada através disso. Aquilo que a gente faz ajuda a constituir nossa identidade. E aí, o que, que acontece? É difícil a gente se desfazer disso. É difícil. É difícil a gente se desapegar de uma hora para outra. Por quê? Porque, cara, desapegar é perder a identidade construída fora de Deus. Desapegar é perder a identidade construída fora de Deus. E a gente precisa entender a respeito disso. Porque a gente constituiu uma identidade fora de Deus, talvez fora dos princípios, talvez fora da palavra, e a gente está enraizado nisso. A gente se apega a isso. E isso dói. É difícil a gente matar esse anseio pelas coisas que nós somos apegados. Mas a segunda coisa que eu vejo de por que é tão difícil desapegar, cara, é que a gente quer ter, cara, a sensação de controle. Não é verdade? A gente quer ter. Cara, isso é velho, mano. Isso é lá do Adão e Eva. Serpente vem para eles e fala assim, olha, vocês não precisam ser tão dependentes assim de Deus. Vocês não precisam disso. Tem um caminho aqui para vocês diferente. Vamos buscar uma independência. Vamos buscar aí um caminho próprio de vocês. Vamos andar por aqui. E, velho, nós queremos ter essa sensação de controle. Talvez quando você era criança, você lembra? Teu pai ficava na sala com o controle remoto da TV. E, às vezes, no meio da programação, ele trocava de canal. Maldito. Eu queria assistir aquele final ali da novela. O marido faz isso, né? Você que é casado. Né? O marido faz isso. Meu Deus. Você faz isso lá, Carlos? Foi um balançadinho de cabeça, assim, tão com medo, velho. Fiquei com dó de você. Afinal, vem aqui no canto que eu vou orar por você, tá, meu irmão? Falei, não, Deus o livre. Jesus amado. Sabe? O cara, mas ter o controle nas mãos, assim, era teu poder. Eu lembro quando, às vezes, o pai não tava assim, eu falei, eu sou homem da casa, né? Eu era o mais novo. Sou homem da casa, o controle é meu. Eu brigava com as minhas irmãs. Minhas irmãs eram mais velhas. Por quê? Porque preciso ter o controle. A gente quer ter o controle. Na nossa vida é assim, né? A gente quer ter o controle. Hoje não é mais porque fica zapeando, né, de TV, como antigamente. Você fica zapeando ali, né, os streaming, né? Fica ainda zapeando, tem isso. Procurando, né? Boa, difícil achar, né, galera? Às vezes eu fico a noite inteira só procurando ali, né, o que assistir. Acontece isso com você? Fico ali só procurando um trailer, o outro. Mano, é difícil. Porque desapegar é você confiar em Deus. E confiar em Deus é confiar em quem você não vê. É confiar, cara, naquilo que muitas vezes eu não tenho. Que nós não temos. E o pior... E muitas vezes ainda duvidamos. E aí como que a gente abre mão desse controle? Por isso que é tão difícil desapegar. Mas uma coisa assim, por que é tão difícil desapegar? Cara, é difícil desapegar. Porque o desapego exige confiança profunda. Sabe, exige confiar de verdade. Exige. Aí é difícil desapegar. Sabe, a gente está falando aqui, confiar em Deus aqui de verdade, de uma maneira profunda. E só quando a gente tem realmente uma confiança assim tão profunda que a gente começa a desapegar das nossas coisas, das nossas verdades. E é uma construção de uma relação de confiança. Não é uma coisa assim tão simples, não é uma coisa... Você não constrói relação de confiança, mesmo com Deus, da noite para o dia. Não é assim. Cara, eu fui no culto e agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu sou de Deus. Troquei de time. Sou de Deus agora. Não é. É uma construção de uma relação de confiança. E a gente precisa construir. Leva tempo esse tipo de negócio. Leva tempo. Não é uma coisa assim rapidinho. Sabe? Convite à renúncia é um convite à confiança. E também a liberdade. Todo convite de renúncia é um convite à confiança. Quando Jesus está falando assim, olha, é vender tudo para ter o reino, para entrar de cabeça no reino, é renúncia, né, Jesus? É renúncia, mas é confiança. Sabe o que é vender tudo? Eu não tenho mais. Agora eu estou sem, e agora eu preciso me apegar a algo novo. Então, é uma coisa nova. Presta atenção nisso. Deus, ele não quer tirar aquilo que você tem, tá, cara? Deus, ele não quer tirar aquilo que nós temos. Deus, ele quer nos libertar daquilo que nos prende. E isso é uma mudança, sabe? Porque às vezes a gente fala aqui de renúncia, a gente fala de crer. Não, então Deus, ele quer me tirar tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu quero. Não é essa a relação. A relação é, Deus, ele quer que você seja livre. Deus, ele quer libertar você daquilo que prende você, que fica ali, cara, na tua perna, sabe? Fica prendendo você e que não deixa você ir além. Sabe o que isso tem a ver? Essa relação de confiança, Deus, cara, é um convite para a gente aumentar esse relacionamento. Aumentar essa confiança nele. E aí a gente pode surgir algumas dúvidas, sabe? Mas, segundo, abrir mão do que se eu não tenho nada? Já parou para pensar sobre isso? Pô, eu não tenho nada, cara. Abrir mão do quê? E talvez você se enxerga dessa maneira. E aí, velho, talvez é a coisa mais profunda. Porque quem não tem nada... tem a si mesmo. quem não tem nada, tem a si mesmo. E daí tem o quê? Tem a própria vontade, tem o ego, tem a autossuficiência. Sabe o que que tem? Tem os sonhos independentes, autônomos. Velho, a gente é cheio de sonhos autônomos, sabe? Daquele sonho que, por que que é autônomo? Porque é um sonho sem Deus, é um sonho que eu sonho sozinho, é um sonho que eu estou escrevendo a minha história, mas sem ter Deus relacionado nela. É um sonho autônomo. E quando a gente fala aqui em abrir mão, a gente está falando sobre isso também. Abrir mão desse sonho autônomo, desse sonho que nasceu dentro de você, e talvez você pode até conseguir levar esse sonho para outras pessoas que estão ao teu redor e que começam a olhar para você e falar assim: ah, eu me interesso por esse sonho também. E de repente, a tua esposa, o teu namorado, o teu pai, a tua mãe, cara, as pessoas começam a embarcar nesse sonho. Mas sabe o que acontece? Às vezes esse sonho, ele continua sendo autônomo, porque ele é um sonho que nasceu em você e ele não leva em consideração Deus. E aí a gente precisa o quê? Entender, compreender, abrir os nossos olhos. Que, velho, no reino crescer significa abrir mão. Abrir mão de nós mesmos. A gente precisa abrir mão, cara. A gente precisa. E aí você pode pensar assim, mas tá, e não, na outra ponta assim dessa balança, como abrir mão quando eu já tenho muito? Porque a tua vida vai evoluindo, você consegue ter mais coisas. Você vai tendo mais coisas. Tua vida evolui, você casa. Tua vida evolui, você tem filhos. Tua vida evolui, você tem, começa a ter mais formações. Tua vida evolui, você tem uma carreira que está sendo construída. E de repente a gente chega assim, num determinado momento que você fala assim: tá, essa palavra sobre abrir, ah, talvez é mais fácil para aquele que não tem muita coisa. E quando a gente tem muita coisa, ou que a gente tem mais coisas, como que funciona essa dinâmica? Cara, eu acho que a mensagem ela pode ficar até mais desafiadora. É abrir mão de nós mesmos, mas também é abrir mão, cara, daquilo que a gente tem acumulado. Que a gente tem acumulado coisas, sabe? Você tem acumulado coisas. Sabe, a gente acumula coisas. E é importante a gente entender assim, ó. Cara, Jesus, ele não quer tirar. Eu não vejo dessa forma. Jesus, ele quer reordenar. Reordenar. Opa, a gente precisa dar valores diferentes para essas coisas aí, cara. É interessante, porque quando Jesus, ele, melhor, quando Deus ele chama Abraão, ele fala assim: Abraão, sai de onde você está, mas vamos reordenar as coisas. E agora você vai se lançar num projeto diferente, desafiador, um projeto novo. É algo diferente. É interessante porque Salomão, ele fala sobre vaidade. Ele acaba concluindo assim: olha, eu já tive muito, hein, galera? Eu já tive muito, já tive de tudo. No final da vida dele, ele fala assim: olha, e eu chego a uma conclusão, é tudo vaidade. Chega um momento assim que, cara, é névoa de nada, é pó, é vaidade. É querer acumular, e de repente você chega assim: pra quê? Pra quê tudo isso? Pra quê? Aonde que eu fui chegar? Tendo tudo, como se não tivesse nada. Porque eu preciso reordenar as coisas. E no reino crescer significa abrir mão. E talvez as coisas mais difíceis de abrir mão não sejam coisas. Não sejam coisas. Sejam sentimentos, sejam coisas, ou melhor, sejam algo que está aqui dentro. Porque todos nós, sabe o que nós temos, cara? Nós temos uma mala. Eu trouxe minha mala hoje. Vou mostrar minha mala para vocês. Vou pegar minha mala. Não. Ai, meu Deus do céu. Trouxe minha mala. Todos nós temos uma mala. E a gente coloca coisas na nossa mala, sabe?
A gente vai encaixando coisas dentro dela. Eu não sei o que, que tem na tua mala. Vocês querem ver a minha mala? A minha mala tem algumas coisas. Minha mala tem meu casamento na minha mala. Não vou mais dormir no sofá, ufa. Eu vou utilizar aqui, ó, a minha estante, tá, pessoal? Essa aqui é a minha estante. Eu tenho na minha mala a palavra de Deus, que aqui está representando, que está representando o ministério, tá? Eu tenho na minha mala aqui, eu trouxe, isso aqui é um caderno da empresa que eu trabalho. Eu tenho a minha profissão na minha mala. Eu gosto de viajar, tá? Eu tenho um símbolo aqui que representa. É a minha mala, tá, pessoal? Eu tenho um negócio aqui que é um bonequinho aqui que a gente utiliza para pintar. Isso aqui está representando talentos. Eu tenho os meus talentos na minha mala. E eu organizo a minha estante do meu jeito. Agora, em cima dessa palavra aqui, o que eu consigo entender, Deus, ele não quer tirar de nós. Mas eu vejo que o que Deus, ele quer fazer é o seguinte: eu quero reorganizar isso aqui. Sabe, porque a forma que você organizou, talvez se colocou coisas de uma ordem que não é isso. Eu quero pegar e mexer nessa tua ordem. Eu quero trocar essa ordem. Eu quero colocar, talvez, eu quero tirar essas coisas aqui. Sai, não quero nem que esteja aqui nessa estante isso. Tá, tira, tira. Isso aqui tira também dessa estante. Ou joga lá para trás. Sabe? E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente precisa passar por uma reorganização de Deus. Cara, Jesus, ele quer reorganizar a tua mala, as coisas que você tem carregado. E talvez ele vai falar em determinado momento: olha, cara, você está com essa mala para cima e para baixo. Tem muita coisa. Tem muita quinquilharia aí, velho. Sabe, vamos reorganizar essa mala? Vamos colocar na tua mala que você fica aí. Bota essas duas coisas aqui só, tá bom. Sabe? Pronto. Pronto, boa viagem, vai nessa. Está reorganizada agora a tua mala. Não conforme as tuas prioridades, mas agora conforme as prioridades que eu acho que são importantes para você. Porque se deixar, cara, a gente fica empurrando coisa na nossa malinha, velho. Sabe, a gente coloca, não, eu coloco. Cara, eu vou colocar todas as minhas certificações de cursos e bota na mala. Ah, eu preciso colocar a foto de todos os meus ex-namorados nessa mala. E bota. Ah, eu preciso colocar, nossa, todos os meus amigos nessa mala. E às vezes a gente coloca coisas boas e coisas ruins. E a gente fica andando com essa mala para cima e para baixo com um monte de coisa. E de repente, cara, aonde Deus quer que você vá, você não consegue ir, sabe por quê? Porque essa mala está pesada, essa mala não deixa você ir lá. Essa mala agora, na verdade, está começando a travar você, travar a tua vida. E a gente precisa sentar e reorganizar essa mala. A gente precisa desapegar. Fala para a pessoa do teu lado aí, desapega. Fala para outra, desapega. Sabe o que significa desapega? Desapegar é você se libertar do apego. Sabe, você se desprender. Você não prender-se mais. É desapegar. Sabe, desapegar é abrir mão voluntariamente. Você fala assim, chega disso. Desapega é algo, quando você está pegado, é como se você estivesse se sustentando naquilo. Sabe, eu estou segurando aquilo, eu não largo. Eu não largo disso. Não, é meu. É meu violão. Está tudo aqui. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu estudei, que eu me projetei. Eu estou planejando começar a tocar desde os 11 anos. E agora que eu estou tocando, eu não posso abrir mão disso. E desapegar é, cara, eu não preciso mais. Não estou mais apoiado nisso. Eu não preciso mais disso. Sabe o que, que acontece? Muitas vezes, a gente pode ter coisas. O problema é quando as coisas têm você. Sabe? Você acaba sendo escravo daquilo que você tem. Daquilo que você constituiu. Da imagem que você criou. Você consegue ver um monte de influencer assim? O cara, ele vira refém da imagem que ele construiu. Pô, os caras estão tudo doente, cara. Tudo entrando em burnout aí. Os caras estão tudo mal, cara. Porque os caras, eles criaram uma imagem que eles não têm a imagem. A imagem tem eles. E agora os caras precisam preservar essa imagem. Isso acontece de várias formas, em vários âmbitos, tá? Por exemplo, quando uma pessoa se aposenta. Eu sei que estou falando para jovens aqui, né, mas... O cara se aposenta, o cara fala, pô, agora não sou mais o profissional que eu construí uma carreira durante 40 anos. Cuidado, hein? Você está construindo uma carreira, você acha que é a coisa mais importante da vida, do mundo? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Sabe, mamãe, a mãe pega e o filho casa, cresce, vai embora. Ah, meu Deus. E aí você não é mais a mãezinha. Mas eu estava me apoiando nessa imagem que eu construí durante tanto tempo. Eu estava apoiado nisso. E agora eu preciso o quê? Me desapegar. Me desapegar. A gente não pode ficar apegado. Você não pode ficar apegado nos teus filhos. Você não pode se apegar, cara, na tua carreira. Você não pode se apegar, cara, no ministério. Você não pode se apegar ao teu líder. Você não pode se apegar aos teus talentos. Lembra Jesus falando para nós? Vende tudo, vende tudo, vende tudo. Mas o vender, cara, é aqui, ó, é aqui dentro. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais desse negócio. Paulo, ele fala da experiência dele de uma forma, assim, muito interessante, sabe? Porque ele, Paulo, ele joga o currículo dele. E ele fala assim, olha, eu já fui isso, eu já fui aquele outro. Eu participei de uma escola assim assado. Eu estava ali entre os principais. Eu era o cara. Mas sabe o que acontece? Eu considero isso, cara, como nada, insignificante. É esterco. Não tem valor. Não faz mais parte. Eu não me apego mais nisso. Olha que interessante. Ele não está falando que não tem como eu tirar isso da minha mala, porque isso faz parte da minha vida. Isso está já em mim. Faz parte. Tem coisas que a gente não gosta. E não tem como você excluir da tua vida. Faz parte da tua história. Tua história foi formada, talvez, com esses elementos. Ah, mas tem como você não se apegar a isso. É o que Paulo fala. Olha, se você for procurar o meu currículo, você vai ver muita coisa lá no meu currículo. Mas sabe de uma coisa? Está só no papel, está só no passado, está só na história, porque aqui dentro não está mais, porque eu desapeguei. Pô, mas tem experiências ruins que às vezes a gente carrega? Tem. O problema é você se apegar a essa tua experiência ruim. É você estar apoiado a essa experiência ruim. Essa experiência ruim, talvez que falaram a teu respeito. que talvez em algum determinado momento era uma verdade sobre você. Mas o que Deus ele quer fazer com nós, cara, é fazer com que nós possamos nos apegar disso. Você está entendendo isso? A mensagem de Paulo é muito clara. Desapega, desapega, desapega. A mensagem de Jesus é muito clara. Desapega, cara. Desapega. E o fator mais importante disso, galera, é o qual? É saber onde que eu estou amparado. Sabe? É saber onde eu estou amparado. E sabe por que a gente tem medo de gente desapegar? A gente tem medo de desapegar porque a gente não conhece Jesus. A gente não conhece os planos dele, cara. É interessante porque Tiago, no capítulo 4, ele fala assim, Tiago, ele dá um conselho para nós, ó, deixa eu ensinar vocês a orar. Sabe por quê? Porque vocês oram assim, porque o ano que vem eu vou para lá, porque no final do ano eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo outro. E Tiago, ele fala assim, ó, tá tudo errado, galera. Deixa eu ensinar vocês, sabe como vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que falar assim, ó, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Se o Senhor quiser, eu vou concluir essa faculdade. Se o Senhor quiser, eu vou me tornar esse engenheiro. Se o Senhor quiser, eu vou me tornar esse advogado. Eu vou me tornar esse empresário. Se o Senhor quiser, eu vou casar com aquela pessoa. Agora, eu preciso colocar aqui o Senhor na frente. É muito interessante. Jesus, ele fala em Lucas 12, uma história bem interessante. Jesus, ele conta uma parábola que é assim, ó, um cara chegou e falou assim, não, porque eu vou fazer isso amanhã, vou fazer aquilo outro, aquilo, assim, assim, assado. E no final Jesus fala assim, ah, que tolo que é esse cara. Mas que idiota. Porque ele não sabe que ele vai morrer essa noite. E tá aí fazendo planos. E tá aí achando, eu vou fazer, eu vou ser, vai acontecer. Cara, que tolo, que tolice isso. Ele não sabe aquilo que vai acontecer. Sabe o que Provérbios 27 fala para nós, versículo 1? Ele fala assim, ó, não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe que o amanhã trará. Você acha o quê? Você acha, você acha que o futuro, então você sabe. Ah, parabéns, você é o bonzão. Você acha que você conhece. Você acha, então, que vai ser do jeito que você escolheu? Você acha que vai ser assim? É isso? É dessa forma? É tolice. Mas e daí? Como que a gente lida com o futuro? Deixa eu falar uma coisa. Guarde isso no teu coração. Guarde isso. Cara, qualquer tentativa de achar segurança distante de Deus... Mano, é ilusão. Qualquer tentativa em achar segurança distante de Deus é ilusão. Não tem segurança. Não sei o que vai acontecer, cara. Não sei. Não sei se vai dar certo. Gostaria que desse. Gostaria, realmente. Mas tem coisas que não dão certo. E como que a gente se relaciona com o futuro? Só existe, presta atenção nisso, só existe um lugar onde o futuro é certo. É em Deus. É em Deus. Porque o futuro é Ele quem determina. Você está aí preocupado com o teu futuro? A gente fica preocupado. É normal a gente ficar preocupado. A gente se preocupa com o nosso futuro, com certeza. Mas, mano, a gente precisa olhar para Deus. Só tem um lugar onde o futuro, cara, é conjugado com certeza e convicção, que é em Deus. Tudo demais, cara, pode ser achismo. Ou como Jesus fala, pode ser tolice. Sabe, e a gente fica tateando, achando, não, vai ser assim, não sei. O futuro é certo quando a gente vê de Deus. Trazer um conselho bem prático. Substitua o anseio pelo futuro, em conhecer o futuro, por um anseio para conhecer o Senhor do futuro. Sabe, aquele ao qual o futuro pertence. A gente é muito ansioso em relação ao nosso futuro, não é verdade? Meu Deus, como que vai acontecer? Como que vai ser? Será que vai dar certo? E agora? E os crentes ficam falando para Jesus vir. Eu não quero que ele venha agora. Eu preciso casar primeiro. Ah, Jesus, no meu tempo. Agora, na minha vez, Jesus aparece da noite para o dia. Que Maranata. Tem uns caras que nem cantam Maranata, ora vem. Vai que Jesus vem. Mano. Presta atenção nisso. Sabe? A gente precisa tá nele. A gente é ansioso em relação ao que vai acontecer. Mas vamos substituir um pouquinho, sabe, desse anseio para conhecer o Senhor do futuro, aquele ao qual o futuro pertence. Eu fico muito feliz, cara. Tem coisas que eu estou vivendo hoje na minha vida que foram promessas assim que eu ouvi quando eu tinha a idade de vocês. Sabe? Eu tinha a idade, talvez, de vocês, assim, eu ouvi promessas, eu ouvi palavras de Deus em relação à minha vida, que nós estamos vivendo hoje. Promessas que estão se cumprindo. Puxa, é difícil esperar? É claro que é difícil. Mas, cara, é um futuro que é dado por Deus. Se você tem uma promessa a teu respeito, se apega a ela. Sabe, se apega a ela, fala, é minha. Você quer uma expectativa em relação ao futuro? Crie uma expectativa em ouvir o Senhor do futuro. Que Ele vai falar algo a teu respeito e que essa sim vai acontecer. Esse negócio sim vai acontecer, esse negócio sim vai dar certo. Esse negócio sim é de Deus, cara. Porque senão a gente fica se perdendo, sabe? Nosso coração ansioso, sofrendo. Sabe, a gente sofre em relação a tanta coisa. Sabe, vamos colocar... Sabe, a nossa expectativa no Senhor, confiar nele. Mano, desapega. Desapega em relação ao teu coração aí pesado. Desapega em relação àquele relacionamento, cara, que deu ruim. Desapega em relação, cara, àqueles sentimentos que estão aí pesando você. Desapega em relação à frustração, cara, na tua alma, no teu coração. Desapega em relação, cara, às coisas que não deram certo. Desapega em relação a coisas boas que você espera e você acha que vão acontecer. Desapega em relação, cara, à tua expectativa relacionada ao futuro, mesmo que seja um futuro maravilhoso. Desapega em relação, cara, a tudo aquilo que você hoje está pegado, segurando firme. Desapega, inclusive, em relação aos teus talentos, aquelas coisas que todo mundo fala, você é bom nisso. Desapega, assim como Paulo, ele falou assim, olha, eu desapeguei disso, e sabe o que eu acho? Eu comparo isso com Cristo e isso não vale mais nada, porque agora eu tenho Cristo. Desapega da tua alma. Desapega dos teus planos. Desapega dos teus sonhos. Os quais você criou sozinho. E você nem convidou ele para participar. Desapega em relação ao teu relacionamento. Que você acha que tem que ser de um jeito. Que você criou na tua cabeça. Desapega em relação ao teu, à tua profissão. Você, eu já planejei tudo. Segundo, já está tudo planejado. É. Deixa Deus chegar ali e dar uma bagunçadinha nesse negócio. Cara, de verdade, eu quero que o Senhor venha assim, tipo, a Interpol hoje na tua vida, assim. Sabe, os caras do aeroporto, assim, né? Vai passar a bagagem ali, pip! Não vai. Abre aí o negócio. Tira tudo fora. Não vai dar certo esse negócio aí. Tira tudo. Não pode entrar nesse voo. Não pode entrar nesse trajeto. Não pode entrar aqui, cara, com toda essa bagagem aí. Essa muamba. Não dá para entrar. A gente precisa se desapegar. Fala para a pessoa que está do teu lado. Desapega, cara. Mano, se você conhece, você não teme. A gente teme desapegar o que a gente não conhece. A gente estava lendo agora com o grupo familiar ali, 2 Timóteo, no capítulo 1, E Paulo, ele está preso. E Paulo preso, ele está escrevendo a Timóteo e ele falando assim, olha, Timóteo, tudo isso que eu estou passando aqui, esse sofrimento, essa dificuldade, eu estou preso, mas posso te falar uma coisa? Cara, tudo isso compensa, sabe por quê? Porque eu confio em quem me chamou. Eu conheço esse Jesus. Então, vai dar certo. Eu conheço ele. Vai dar certo. Não como eu planejei. Porque eu tinha planejado diferente. Mas eu confio nele. Porque eu conheço ele. Eu quero terminar, cara, com essa mensagem aqui para você, que é o seguinte. Pare de ser um acumulador, cara. Pare de ser um acumulador. Pare de acumular coisas. Pô, mas tá tudo as coisas que são boas para mim lá. É, mas tem muita coisa, velho. Preciso abrir mão disso. Mas os meus talentos estão lá. Pois é, mas não dá, cara. Para com isso. Para com isso. Você é um jovem acumulador. Mano, você tá muito pesado, velho. Tua mala tá difícil carregar. Você precisa de uns 4 para carregar tua mala. Precisa de muita gente para carregar essa mala aí. Por quê? Porque você acumula, você fica acumulando. Você precisa se desfazer dessas coisas. Precisa jogar fora essas coisas. Você está muito orgulhoso com essas coisas. Precisa desapegar, velho. Você precisa desapegar. Você recebe essa palavra? Desapega, mano.